Bem, agora 9 horas e 27 minutos. Temperatura por aqui continua na casa dos 26 graus. Nós estamos recebendo Cádia Barro, advogada. Já falávamos antes, né, do bloco de informações comerciais, que teríamos aqui como assunto a partilha de bens. Sabe que ontem, doutora Cádia, eu conversava com uma pessoa e eu disse, bah, já imaginou uma fortuna de 500 milhões, né? Que é a que está estimada, a da Marília Mendonça. E a pessoa me disse, mas mal dá para comprar um bom apartamento. Eu disse, é 500 milhões, não é 500 mil, né? Mas de qualquer forma, nós temos as grandes fortunas e temos também bens em menores valor, o que não significa também que não tenhamos essa preocupação de fazer a partilha no momento adequado, né? No momento em que precisamos realmente realizar esse processo. Antes de mais nada, bem-vinda à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Importante essa discussão, né, doutora Cádia? Porque muitas vezes a gente imagina que é um processo que pode ser feito somente depois que a pessoa morre, no caso, né? E hoje a gente tem muitas evidências de que isso muitas vezes deveria ser muito diferente, né? Que a pessoa pudesse realizar em vida para evitar alguns transtornos. O que você tem a me dizer sobre isso?
Pois é, Camila. Nesse caso da Marília Mendonça, né, que veio muito à tona devido ao valor que está se veiculando da fortuna, a questão de que seria do filho, o pai, que abriu mão dessa administração dos bens para a avó, né? Então, há muita discussão sobre isso. Só que poderia-se evitar essa discussão, como agora indo para a tua pergunta, fazendo um planejamento patrimonial em vida. Hoje, o brasileiro, principalmente, né, ele tem muito um tabu em discutir isso dessa partilha de bens em vida, esse planejamento patrimonial em vida, o que a gente não vê em outros países, por exemplo, como Europa e Estados Unidos, onde é muito comum as famílias já organizarem essa sucessão, né, esse patrimônio, essa partilha para os sucessores, para os descendentes em vida, e não haver um processo depois de inventário, que é doloroso e que é muito caro, né? Então, mesmo no caso da Marília Mendonça, sendo uma pessoa nova, a gente sempre diz, não importa a idade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, é muito menos oneroso, né, é muito mais barato. E existem meios, existem mecanismos que a legislação brasileira permite de você fazer essa divisão e você continuar na administração dos bens, né? Não perder a administração.
Porque que tem é o gente... tal do usufruto, não é?
Usufruto, existe a questão do testamento, agora muito se fala das holdings familiares, né? Então, porque a pessoa às vezes diz, ah, mas eu vou ficar sem nada. Não, existem formas de você fazer e você manda enquanto viver, né? Então, não é uma desculpa. O que é necessário é que as pessoas se conscientizem e procurem um profissional adequado para começar a montar isso, né, do decorrer da sua vida.
Quando você fala em processo oneroso, acredito que seja importante nós também falarmos, né, doutora, que não se trata só do investimento que se faz no profissional responsável por todo o processo, mas nos impostos que se cobram, né?
Isso, Camila. Hoje, o maior custo de um inventário, quem já fez, quem está fazendo, vai entender o que eu estou falando. São os impostos, tá? Uma vez você pagava ao final os impostos, parcelava. Hoje, quando você dá entrada no cartório, por exemplo, fazendo em cartório, a primeira coisa que você tem que fazer são os impostos, o pagamento. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos alíquota progressiva de 4% a 6% sobre o valor de mercado daquele patrimônio. Então, não adianta, a pessoa declarou, vamos supor, um terreno que vale 500 mil, declarou 100 mil, mas não adianta, porque eles vão avaliar no que realmente vale. Então, se você colocar esse percentual sobre esse patrimônio, e hoje qualquer imóvel vale muito, né? Uhum. Não precisa ser a fortuna da Marília Mendonça, mas a gente sabe um pedacinho de terra é uma fortuna, um apartamento está muito caro, um terreno. Então, às vezes, as pessoas não têm esse dinheiro à disposição para pagar o imposto. Então, as pessoas chegam no escritório e me dizem, olha, vou ter que aguardar, ou vou ter que vender algo para conseguir pagar. Isso a gente nem está falando nos honorários dos profissionais, que é o de menos hoje. E o estado do Rio Grande do Sul ainda é um dos estados da federação, por incrível que pareça, que tem o menor imposto. Hoje você vê Santa Catarina, São Paulo, a maioria dos estados está a 8%. E o Rio Grande do Sul deve ir também. O governador Eduardo Leite já queria aumentar, não foi ainda, mas eu acredito que um próximo governo deva ir a 8%.
Mais um motivo aí para que o pessoal aproveite agora esse período, de repente, antes
Isso,
desse aumento, né?
Exatamente. E outra coisa, né, Camila, a gente sempre diz, né, você faz no amor e não na dor, né? Hoje, você tem muitas brigas de famílias, famílias que nem sequer se falam mais por conta de uma discussão, de pouca coisa, não é de muita. Ou processos de inventário que eu tenho de 15 anos. Então, eu acho assim, que é uma perda de vida, de tempo de vida desnecessário, né? Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer que os filhos depois briguem, né, por essa herança, né?
Pois é, você fala em filhos, né? Em que circunstâncias é importante e necessário realizar um inventário? Porque há casais que não têm filhos, por exemplo.
É, aí assim, ó, casais que não têm filhos, tá? Esse patrimônio vai ficar pela ordem aos ascendentes, os pais, né? Se não tiver pais, vai se verificar irmãos, sobrinhos. E aí, você vai até uma linha da sucessão onde, se não tem, né, mais sucessores, vai para o Estado. Então, de uma forma ou de outra, né, se houver algum tipo de herdeiro, vai ter que ser feito. E hoje, Camila, eu vou te dizer assim, o que eu estou verificando? As pessoas jovens estão já pensando muito nisso. Eu tenho, assim, clientes, por incrível que pareça, não tem esposa ou esposo, não tem, tá sozinho, né? Mas já nos procura, para já estar criando um patrimônio, às vezes empresários, já nos procuram para organizar isso, né? Ah, como é que eu posso organizar esse meu patrimônio para quando eu casar, para quando eu tiver filhos, para, né? Então, isso é bem importante.
Esse testamento, por exemplo, para que o teu patrimônio não vá para o Estado, nesse caso, né? Em alguns casos, né? É possível que você, em vida, faça um testamento e destine esse patrimônio a uma entidade, por exemplo?
Sim, você pode, em testamento, dispor de 50%. Então, você pode, sim, destinar esse patrimônio. Só que, claro, né, Camila, mesmo com o testamento, a pessoa vai ter que fazer o inventário. Então, assim, é interessante, porque você coloca a tua vontade em vida, mas a gente não é o mais aconselhável. Falando em custos, tá? Existem outros meios, né, hoje que o direito possibilita de você fazer essa transferência de patrimônio em vida já, né? E você continuar na administração daqueles bens, óbvio, né? Então, você procurando, né, um profissional habilitado, você pode encontrar formas. E aqui eu vou dizer, não existe uma receita geral. Cada caso é um caso, cada pessoa tem um tipo de descendentes. Tem pessoas, por exemplo, ah, eu tenho uma empresa, um filho trabalha na empresa, outro não quer saber da empresa. Bom, então vamos organizar de forma que esse filho, né, possa continuar com esse negócio, outro receba outras coisas. Propriedade rural, né, uns não querem, outros querem. Então, assim, é bem, bem interessante, sabe, essa organização em vida.
Pois é, nós pensamos, logo vem à mente, imóveis, né, ou, no caso, veículos também, mas nós podemos falar em ações, o que mais que se inclui, né, nessa partilha?
É tudo, imóveis, móveis, semoventes, que a gente chama, que é gado, né, gado, vacas de leite, porco, essas coisas. Animais, tem discussão por animais pet.
E entrar
muito
nesse assunto.
É. Bom, aí a gente parte para coisas que até aqui não é muito comum, mas obras de arte, joias, né? Qualquer bem que tenha algum valor material, ele entraria num processo de inventário.
Uhum. A gente também percebe, por exemplo, nesse caso da Marília Mendonça, se tornou aí uma referência, né?
Sim.
Nos últimos dias, que tudo ocorre em segredo de justiça. Isso geralmente acontece com fortunas maiores e em casos bem específicos, né, Cádio?
É, geralmente inventários são públicos, né? Só que ela envolve também, claro, uma toda a questão ao redor dela, e ela também tem um menor envolvido, talvez eles devem, não sei, não conheço o processo, tá? Mas eles devem ter arguído algo no sentido de proteger as informações, né? Eu acho bem justo também, né? Porque tem muita especulação, né, ao redor da, do Como? Caso, envolve uma criança também, acho bem complicado.
É outra situação, vamos dizer assim, outro contexto que é muito comum, que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, é com relação à união estável. Quando não há um casamento, quando não há um matrimônio ou um casal que tenha documentação formal, por exemplo, em cartório, né? E que pessoas moram juntos simplesmente, não realizam nenhum tipo de documentação. Como é que mudou a lei? Quanto tempo você, estando com alguém, como é que você pode provar isso? Quem tem direito? Como é que é?
É, no caso da união estável, ela se torna um pouquinho mais complicada, às vezes, por conta da prova, né? Óbvio que a pessoa que vive uma união estável, ela tem direitos também. Então, lá no Código Civil, é considerado um casamento por comunhão parcial de bens, ou seja, ela teria direito, a princípio, sobre o que foi construído após aquela união, só que ela vai ter que fazer prova daquela união. Claro que, às vezes, a pessoa já tem filhos, então é mais fácil. Mas, você falou em tempo, né? A gente não tem algo assim que diga há tanto tempo. Se entende que aquele casal estava vivendo em forma de constituir uma família, de viver como uma família, entende? Como um casal, efetivamente.
Isso configura a união estável.
Configura a união estável. A gente tem um caso bem agora também, agora tu falou em Marília Mendonça, mas um caso, assim, muito complexo sobre isso é o caso do Gugu Liberato, né? Onde a esposa, não sei se é a esposa, entrou com uma ação alegando a união estável. E a família argumenta que o sentido dele que era só uma amizade para ter os filhos, que ele era homossexual e tal. Então, tu vê, né? Agora vai haver toda uma discussão, né? O que é uma união estável, efetivamente. Então, esse caso é algo também bem interessante quando sair julgamento. Uhum. Né?
Pois é, daí em alguns casos vai a julgamento, então há casos específicos que precisa de um processo para julgar o caso, que isso. Não é para todo mundo isso, né?
É, vamos pegar esse caso do Gugu, ele deixou um testamento onde ele excluiu esta mulher, onde ele fez um documento dizendo que eles não tinham um relacionamento de casal, entre aspas, né? Uhum. Vamos dizer que seria um negócio, bem dizer, né?
Sim.
E ela, hoje, ela contesta isso, entrou na justiça pedindo a parte que lhe cabe como esposa, argumentando que sim, que eles viviam em união estável, muito embora não tivessem relações sexuais. Então, essa vai ser outra questão que vai se dizer, bom, então agora está se dizendo muito isso, tá, mas o que é? É conviver junto como para formar uma família que eles tiveram? Ou não, é todo um relacionamento de casal, né? Então, vai ser algo bem interessante o que vai sair desse caso, né? E é algo que deve levar muitos anos ainda.
O que legitima um testamento?
Olha, a pessoa tem que procurar um cartório, né? Um tabelionato para poder fazer o testamento. Ela tem que estar em sã consciência, né? Não pode ser uma pessoa que está ou com problemas mentais, ou com demência, ou com, sei lá, Alzheimer. Não tem validade, claro, que depois a família, quem contestar essa validade vai ter que fazer essa prova, né? E ela só pode dispor de 50% dos bens.
Em qualquer circunstância.
Em qualquer circunstância. Dar a mais, quer dizer, né? Agora, se no testamento eu colocar, não, parte é para esse filho, parte se eu dividir de forma correta, não tem problema algum.
Pois é, e aí, essa é outra dúvida aqui. Com relação a, por exemplo, se eu optar por destinar uma parte a mais para um ou para outro, é possível?
É possível desde que você não... isso que eu te falei, 50% tu pode destinar a mais, os outros 50% tu tem que dividir igual.
Igual, entendi. É. Mas esse 50% tu pode distribuir, vamos dizer assim, de forma que não seja equitativa. Assim.
Isso.
Se eu quero, desse 50% do meu patrimônio, eu quero deixar 10% para um dos filhos e 40% para outro.
Uhum.
É possível que isso
possível.
Aconteça, tá? E se por acaso a pessoa decidir não deixar nada para algum dos filhos, também é possível desse 50%?
Não necessariamente, porque ele vai ter... desse 50%?
É.
Sim,
também.
Desculpe, eu entendi que era todo...
Também. Tá. Cádia, bom, tem mil coisas, né, que nós poderíamos falar sobre isso, só que assim, para que a gente também possa encerrar aqui, já que nosso tempo é limitado, vamos fazer tipo um passo a passo, assim, suponhamos que as pessoas estejam nos acompanhando e que realmente entenderam que daqui a pouco é o momento, vamos dizer assim, né, de iniciar esse processo. Qual é o primeiro passo, como é que a pessoa deve proceder?
Bom, o primeiro passo é procurar um advogado, levar consigo uma relação do seu patrimônio, né, as matrículas, documentação desse patrimônio, né, e explicar para esse advogado que você tem de descendentes ou não tem ninguém, né, e aí a partir daí, juntos, vão encontrar formas de melhor dividir isso em vida, vamos dizer assim, se é o testamento, se é uma doação com reserva de usufruto, se é uma holding familiar, que é uma empresa que a gente cria para gerir esse patrimônio e já faz essa distribuição, que isso está bem em voga também.
Aí você precisa de uma pessoa para administrar, por exemplo?
Não, você vai administrar.
Você mesmo.
Você vai administrar. É uma empresa cofre, que a gente chama, que ela só vai ter os bens aí, e aí você administra ela e já divide em vida cada um com seu patrimônio.
É novo, é relativamente novo isso? Ou...
Olha, ele é relativamente novo para a classe média e baixa. Para a classe altíssima, milionários, é algo que já vem fazendo há muito tempo.
Sim.
E o pessoal agora, essa informação está entrando mais para... Tipo, tá se democratizando essa informação. Então, hoje a gente já tem bastante gente com holdings. Né? Inclusive pessoas solteiras.
E no caso, por exemplo, vai fazer agora, né, o teu inventário, se você vai adquirindo bens, isso precisa ser incluído para que depois não haja transtornos?
Isso, aí você vai, conforme você for adquirindo, depois que você fez todo esse planejamento patrimonial, conforme você for adquirindo, você vai também já, no mesmo sentido, distribuindo da mesma forma que você fez lá no início.
Uhum. Né? Ótimo. Bem, Cádia Barro, advogada, falando então sobre partilha de bens. Aqui no nosso WhatsApp, só um questionamento também com relação a divórcio. Eu não entendi muito bem, assim, a pessoa só fala assim, ó, e quando é no caso de divórcio? Não sei, como vai... você falou, cada caso é um caso, né?
Não, divórcio, depende. Eu não entendi se a pergunta é inventário depois de um divórcio ou se é a partilha de bens no divórcio, né?
Então, de repente, se a pessoa aqui tiver um tempinho e quiser também entrar, voltar a fazer contato, né? A outra pergunta aqui, imóvel quando é financiado?
Também faz parte do processo de inventário ou da partilha em vida, sem problema algum. Só, claro, vai ficar, quem receber isso vai ficar com aquela...
Vai ter que continuar pagando, logicamente.
Se não pagar, o imóvel vai ir a leilão, né?
Tá, e em que circunstâncias não há mais necessidade de pagar o financiamento?
Aí tem seguros quando você contrata, tá? Geralmente, esses de casa própria tem, que daí se um falece a dívida.
Entendi.
E também tem muitos de rurais, sabe? Máquinas. Mas, assim, não são todos os casos. Porque eu já peguei casos no escritório que a pessoa não quis fazer o seguro na época. E daí ela veio a falecer e daí não teve jeito, sabe? Os filhos tiveram que continuar pagando. Mas, geralmente, eu sei que da Caixa eles colocam esse seguro.
Aqui a pessoa diz do divórcio, não sei se eu entendi muito bem, assim, mas que ela teria colocado os bens em nome de outras pessoas. E aí, no momento do divórcio, ela descobriu, entendo eu, que a pessoa botou em nome de outras pessoas, mas aí não sei o que...
Daí também acontece, nome de laranjas, entre aspas.
Isso.
Daí a pessoa vai ter que fazer prova de que esses bens foram colocados em nome de outras pessoas, que são pessoas que não teriam condições de adquirir esses bens, né? Alguma prova que demonstre que foi transferido para essas pessoas de forma ilícita, porque tá fraudando a partilha da esposa, né?
Uhum. Por isso que às vezes também se demora tanto, né? Se torna um processo tão amoroso.
E isso, Camila, também é bem normal, tá? Uhum. Já peguei casos assim de maridos... que depois você verifica que o patrimônio está todo em nome de terceiros.
Pois é. E agora, assim, me ocorreu, né? Eu tô com o tempo aqui estourado, mas é um assunto que realmente tem muito sobre o que se falar. Mas me ocorreu, assim, ó, e se não é um bem material, ou se é algo assim, sei lá, como é que eu posso te dizer, uma coleção de alguma coisa, sabe? Algo que você tem, assim, um carinho mais, que tem um valor sentimental, assim, que não seja uma joia, né? Mas, sei lá, uma coleção de chaveiros.
Sim, também entra, claro que... Se a família entrar num acordo, isso aí não é algo que tu precisa lançar no inventário, que tu vai pagar imposto, né? É algo que a família entre si pode se dividir.
Mas é um acordo daí.
Um acordo. Mas se houver discussão, também é algo que vai entrar ali na...
Porque acontece, né?
Acontece também.
Às vezes parece meio irrisório, né? Porque não teria valor material nenhum. Ou pouco, né, pequeno, mas mesmo assim todo mundo quer, né, geralmente assim, pertenceu à minha mãe, pertenceu ao meu pai, não, eu quero pra mim, né,
isso
geralmente
aí.
Isso pode acontecer também.
Tem. E tem discussões, Camila, que não sai o acordo na divisão do patrimônio por conta disso, sabe?
Pois
alguma
é.
Coisa sentimental que um quer, outro quer, é bem complexa essa questão.
Imagino para vocês que tem isso, então, nas suas rotinas, né?
É.
E que precisam realizar toda essa mediação. Kátia, te agradeço. Daqui a pouquinho, mais adiante, a gente faz uma nova conversa, né? Volta a conversar daqui a pouco para tirar algumas dúvidas se ocorrerem, né? O pessoal sempre acaba nos encaminhando, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Fizemos uma entrevista parte 2.
Claro, claro. É um assunto bem interessante e ele tem muitos desdobramentos. Uhum. Então, tem muita coisa para falar.
Uhum. Obrigada mesmo, viu? Grande abraço, bom mês, boa semana para você.
Obrigada a você.